O vínculo epidemiológico. Então, o paciente deve ter feito alguma viagem ao exterior nos últimos 14 dias antes do surgimento dos sintomas, ou ter passado por uma área com transmissão comunitária do vírus, né? Que no Brasil atualmente são São Paulo e Rio de Janeiro. Ou ter tido contato próximo com uma pessoa com caso confirmado ou suspeito para coronavírus. Fora isso, no momento não estão sendo classificados como suspeitos como coronavírus. Então, provavelmente, o paciente que não se enquadra vai ser classificado como uma gripe e tratado como tal. Esse paciente chegando, então, à unidade, ele deve ser identificado precocemente logo na triagem, de preferência logo que ele for fazer a ficha de atendimento. Ele recebe já uma máscara e é encaminhado para uma sala e fica em isolamento, já aguardando atendimento. O atendimento ele é, sempre que possível, priorizado, respeitando os protocolos de classificação de risco, claro. E o profissional de saúde que for realizar o atendimento vai se direcionar a essa sala onde o paciente está isolado. O profissional vai se paramentar com as medidas com os EPIs indicados, que são uso de máscara, óculos de proteção, avental descartável e luvas, né? Sempre também realizando higiene de mãos adequadamente. Vai realizar o atendimento se esse paciente realmente se enquadrar como suspeito. Então, é contatada a vigilância epidemiológica, que atualmente é quem concentra os testes. E um profissional da vigilância vai até o local realizar a coleta do exame. O objetivo é que esse paciente não circule entre os serviços de saúde, que seja atendido e já resolvido no local. Após coleta do exame, se ele for classificado como quadro leve, que é a grande maioria dos casos, então ele é encaminhado para isolamento domiciliar. Se ele eventualmente então se enquadrar também como critérios de gripe, que a maioria se enquadra, ele pode receber tratamento também para gripe, que é o oseltamivir e sintomáticos, né? Lembrando que o oseltamivir, então, ele não trata o coronavírus, ele trata apenas a gripe, mas como não tem como diferenciar, acaba ficando indicado na maioria dos casos. Uma coisa que é importante lembrar é que os pacientes que permanecem em isolamento domiciliar, como suspeitos, aguardando exames, devem seguir orientações. O isolamento domiciliar não é apenas ficar em casa seguindo sua vida normal, só que em casa. O paciente que está em isolamento domiciliar, ele deve permanecer num cômodo separado dos familiares, preferencialmente. Não deve dormir com outras pessoas. Ele deve ser mantida a higiene de mãos com frequência, higiene das superfícies próximas do paciente, manter os ambientes arejados. E ele deve, então, não deve sair de casa, a não ser que seja muito necessário, e nesse caso ele vai precisar usar uma máscara. Então é importante que isso seja bem frisado, que o isolamento domiciliar, para que ele não exponha seus familiares. Os familiares também vão ficar isolados, mas para reduzir, então, a possibilidade de transmissão para os contatos próximos, devem ser tomados esses cuidados. Lembrando também que a recomendação atual é que pessoas que realizaram qualquer viagem internacional ou que passaram por São Paulo e Rio de Janeiro por aeroportos internacionais e voltem a Chapecó, eles devem permanecer voluntariamente em isolamento domiciliar por 7 dias. Então, seguindo essas mesmas orientações que eu falei do isolamento domiciliar, mesmo não tendo sintomas, essas pessoas devem permanecer em casa. E se apresentarem algum sintoma nesse período, devem procurar atendimento. Então, lembrando, é importante ressaltar que até o momento não temos nenhum documento oficial relatando transmissão comunitária no estado de Santa Catarina. Então, são apenas casos importados. Então, por exemplo, eu passei por um município em que há casos importados, por exemplo, Florianópolis, Joinville. Eu não vou ser classificado como suspeito para coronavírus se eu apresentar sintomas, apenas nesses locais que eu falei, que são os critérios de definição nesse momento. Falando um pouquinho sobre a capacidade de transmissão desse vírus, então a taxa de transmissão atual se estima que seja 2,7, ou seja, entre 2 e 3 pessoas. Cada paciente que tem o coronavírus pode transmitir para mais 2 a 3 pessoas. Comparativamente com o vírus da gripe, por exemplo, é um pouquinho maior, o vírus da gripe é cerca de 1,5, mas é menor do que outros vírus como o sarampo. Cada pessoa com sarampo, por exemplo, pode transmitir para mais 15. Então, existem vírus com uma capacidade de transmissão muito maior. Existem vários estudos quanto à permanência do vírus nas superfícies, né? A gente não sabe ao certo qual é o impacto que isso tem na transmissão, mas sim, provavelmente está envolvido. E os estudos mostram que varia de acordo com os tipos de superfícies, mas pode chegar até 3 a 4 dias o tempo de permanência, tá? Então, por isso que é importante que, além das medidas de higiene de mãos, a gente higienize as superfícies com frequência. Essa higiene da superfície pode ser realizada com água e sabão, com preparação alcoólica, com água sanitária. Então, existem vários desinfetantes de uso doméstico que podem ser utilizados. E que a gente evite no dia a dia tocar superfícies que têm contato frequente, como maçanetas no ônibus, depois que utilizar o transporte público, higienizar as mãos e, enquanto estiver utilizando, não tocar no rosto, nos olhos, na boca. Tá? Isso é bem importante. Falando novamente, eu reforcei ontem, mas gostaria de reforçar o uso das máscaras. Apenas está indicado o uso de máscaras para pacientes que tenham sintomas respiratórios, tá? E para os profissionais de saúde que vão realizar atendimento a pacientes com suspeita. Fora isso, o uso não está indicado. Claro que pacientes imunodeprimidos em quimioterapia, por exemplo, eles já têm indicação usual de usar máscaras também quando forem circular. Mas fora essas situações, não há indicação. E como eu comentei ontem, a gente já está com uma dificuldade para adquirir os produtos, inclusive no hospital, que é o lugar onde a gente vai precisar mais. Então é importante que a população tenha consciência do uso correto desses dispositivos. Frisar também, então, que os pacientes que têm sintomas leves, não procurem o hospital. O hospital, ele naturalmente já é um lugar super lotado. Além dos casos suspeitos, a gente tem outras patologias que precisam de atendimento independente do coronavírus, né? E o hospital, então, é um local para pacientes graves. Claro que se eu estiver com muita dificuldade para respirar, num estado geral muito grave, eu posso eventualmente procurar o hospital ou eu posso ser atendido num local e ser avaliado pelo médico, que então realizará o encaminhamento ao hospital se necessário, tá? Lembrar também que a gente deve evitar, então, ao máximo a circulação, tá? Que há essa recomendação de ficar em casa, porque outros países a gente tem tomado como exemplo que o isolamento social foi o que teve maior impacto na redução da transmissão do vírus. Então, que vocês acreditem, que levem a sério essa recomendação de ficar em casa. Principalmente idosos e pessoas com outros problemas de saúde não devem circular. Todos que puderem trabalhar do domicílio, que façam isso. E, além disso, evitem passeios desnecessários, tá? As crianças, as aulas foram suspensas, mas elas devem ficar em casa, elas não devem conviver com outras crianças, por exemplo, não devem ir ao parquinho brincar, é para ficar em casa, tá? As consultas eletivas e exames eletivos que eventualmente os pacientes tinham agendadas, que desmarquem, tá? Provavelmente essas consultas vão ser desmarcadas pelas equipes, mas que os pacientes já possam tomar essa medida por conta própria. Se a minha consulta não é realmente necessária, o meu exame era eletivo, que eu desmarque. Isso vai ser remarcado no futuro, depois que a gente passar esse período de crise. Tá? Se for mesmo necessário ir à consulta, que de preferência, se possível, não leve acompanhante. Se precisar levar acompanhante, restringir o número, por exemplo, leve só um acompanhante. Assim como também estão restritas as visitas ao hospital, como já foi divulgado na mídia. Importante diferenciar, então, que não há pânico. Se eu tiver um sintoma gripal, não necessariamente eu tenho coronavírus, que a pessoa fique tranquila com isso, que a maior probabilidade no momento é que tenha ainda uma gripe comum, tá? A gente sabe que a gripe também tem uma um potencial de morbimortalidade que não deve ser ignorado. Então, se o paciente tiver sintomas gripais, tiver febre, prostração, ele deve procurar atendimento para receber o tratamento da gripe. Mas se ele não tiver febre, tiver apenas sintomas de resfriado, como dor de cabeça, coriza, dor de garganta, um pouco de dor no corpo, mas não tiver febre, ele pode fazer uso de analgésicos, antitérmicos, como dipirona, paracetamol, se não for alérgico, né? E ficar em casa nesse período e não necessariamente procurar atendimento, tá? O que a gente quer não é deixar de atender as pessoas que precisam, mas evitar atendimentos desnecessários nesse momento, reservar o serviço de saúde para esse momento de crise, tá? A partir de segunda-feira vai ter início a campanha de vacinação da gripe. O objetivo da antecipação, então, dessa campanha é diminuir o número de pessoas doentes mais cedo, né? Então, evitar que essas pessoas com gripe fiquem mais suscetíveis a outras doenças. E também nos ajudar futuramente nos diagnósticos, né? Para conseguir diferenciar casos suspeitos ou não de coronavírus. Então, o exame, há bastante dúvida como é feito o exame, né, do coronavírus. Ele é realizado, a coleta é realizada da mesma forma que o exame para gripe. Atualmente, a gente só realiza exames para identificar vírus da gripe em casos mais graves, que já são classificados como síndrome respiratória aguda grave, ou seja, para pacientes que necessitam internação, uso de oxigênio, que tenham falta de ar. Mas o exame é muito semelhante, é realizado com uma coleta de suave de secreção nasal, que é semelhante a um cotonete mais alongado, que é coletado então um de cada narina e um da orofaringe. Então é realizada a pesquisa de vírus nesse material através de PCR, que é um exame que identifica realmente os vírus. E como eu comentei, até o momento esse exame está sendo feito no LACEN de Florianópolis, mas ainda está levando cerca de 7 dias para ficar pronto o resultado. Então, os pacientes que têm suspeitas vão permanecer pelo menos 7 dias em isolamento domiciliar. Quanto a outras informações mais burocráticas referentes ao decreto do governador, que foi liberado ontem, o prefeito do município de Chapecó então está elaborando um decreto atualizado, né? Adequando as informações do decreto do governo ao nosso município, à nossa realidade, e será divulgado em breve. Acho que era basicamente isso. Tem mais algum questionamento?
Tem uma dúvida: esses novos casos suspeitos todos têm histórico de viagem no exterior ou algum contato com alguém que viajou e pegou a suspeita?
Eu não sei te dizer esses detalhes no momento. Para os próximos boletins, talvez a gente possa trazer mais detalhes.
Com relação ao restaurante do Bandejão, o pessoal estava em dúvida se vai abrir ou não.
Esses detalhes eu também não vou poder responder para vocês nesse momento. Todas essas dúvidas serão sanadas por outro profissional da secretaria em breve.
E as idades vão ser divulgadas?
Hoje não tenho as idades também, e também não acredito que mude alguma coisa nesse momento. Então, o que a gente sabe é que estão 9 casos em investigação.